As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas, edição de quinta-feira. Realizou-se nesta quinta-feira na NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, a sessão de assinatura do protocolo de cooperação para a constituição de parceria CR9, Catalisador Regional de Inovação da Região do Centro para a Sub-Região do Médio Tejo. Destaque para a intervenção, na altura, da Presidente da Comunidade Intermunicipal, Anabela Freitas, que recordou a importância da transferência do conhecimento para as empresas como forma de elevar a competitividade da região.
Efetivamente, a sub-região Médio Tejo está com números, não gosto muito da palavra, do termo, da frase, crescimento negativo, mas não é único da nossa região aquilo que se passa na nossa, agrava-se por causa dos números que temos, aquilo que é a transferência do conhecimento das instituições de ensino superior para os empresários. Porque são efetivamente os empresários que criam riqueza. E o conhecimento existe dentro das instituições de ensino superior. E, portanto, temos que apostar na inovação para que possamos ter uma sub-região, um território competitivo. E aquilo que está na gênese deste protocolo que vamos hoje aqui assinar publicamente é precisamente isso. Não está aqui em cima da mesa financiamentos. Aquilo que resulta do nosso trabalho, que é o trabalho de todos nós, é que pode resultar em financiamentos, em projetos, mas é importante que tenhamos sempre como objetivo final elevar a inovação e a competitividade do nosso território. Por isso, hoje estamos aqui a celebrar de forma formal aquilo que é uma rede informal que temos vindo a trabalhar ao longo dos anos e que, sendo de uma forma formal, existindo um dinamizador sub-regional, penso que há aqui muitos passos que possamos dar para efetivamente criarmos redes entre todos nós, poder público, instituições de ensino superior e empresas, para que efetivamente tenhamos um olhar único e estratégico sobre o território e, neste caso, a sub-região.
Isabel Damasceno, a Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, referiu depois que o protocolo vai, no fundo, sistematizar a aproximação do conhecimento às empresas de toda a região.
A transferência de conhecimento entre o sistema científico e as empresas é essencial para a criação de riqueza, para a criação de emprego, para o desenvolvimento, no fundo, de toda a região. Isto é taxativo. Nunca há nada que não diga isto. E, portanto, nós podemos nos ficar, bem, isto é uma realidade, deixamos que as empresas vão fazendo o que lhes estiver ao seu alcance para procurar conhecimento e vamos deixando que o conhecimento vá ter com as empresas. Era uma posição. A outra é, vamos tentar ajudar a que esta aproximação se faça com maior facilidade, traduzindo a linguagem, porque por vezes é preciso mesmo traduzir a linguagem, quer de um lado, quer do outro, e aproximando. Nós temos um tecido empresarial, isto não se põe a nível das grandes empresas, que nós em Portugal não temos muitas, mas essas têm a sua própria investigação, têm uma capacidade de aproximação ao sistema científico enorme, convivem com ele todos os dias. O nosso tecido empresarial é de micro, pequenas e médias empresas. É a nossa realidade, como todos os senhores sabem, o território do Médio Tejo não é exceção. É a região toda. É o que nós temos. E, portanto, temos empresários que eles próprios têm alguma fragilidade para entender, até são capazes de perceber que precisavam ali de qualquer coisa, de qualquer atualização, de qualquer inovação, mas não sabem exatamente o quê, não sabem onde procurar. Têm alguma dificuldade, até porque não sabem onde é que se fazem algumas coisas que eles possam imaginar que seria bom espaço, um bom espaço para a empresa. E é esta tradução, é esta aproximação que nós pretendemos criar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo pronto para mão criminosa no incêndio que deflagrou na última quarta-feira em Castelo Novo. António Feliciano.
Tudo aponta para que o incêndio que deflagrou nesta quarta-feira na localidade de Castelo Novo, na freguesia de Serra e Junceira, Conselho de Tomar, tenha como origem mão criminosa. Por aquilo que a ERT se apurou, o fogo teve 3 ignições quase em simultâneo, numa área que até estava limpa, sendo que o perigo se centrou no vento, que poderia levar as chamas a uma área de mato que estava a cerca de 20 metros de onde se deram as combustões. Américo Pereira, presidente daquela junta, contactado pela ERT, confirmou este dados, recordando que a referida área territorial tem um preocupante histórico de ignições dentro dos últimos anos.
Na verdade, assim foi, embora isto tenha causado profunda preocupação a toda a população. O fogo teve início em terrenos limpos, portanto, sem mato, embora com algum fermo, mas pouco, porque os terrenos tinham sido limpos, e, portanto, não houve grandes hipóteses de propagação, até porque os meios aéreos compareceram com muita rapidez, sendo certo que isto houve 3 ignições, uma delas foi imediatamente neutralizada por um dos helicópteros com um balde de água, foi o suficiente, e as outras também não tinham combustível suficiente para poder criar uma situação mais complicada. É certo que todas as ignições, ou principalmente 2, aconteceram a cerca de 20 metros da mata, e aí sim, se fosse para a mata e para o mato, aí a situação seria bem pior. Felizmente, os meios operacionais que compareceram no local neutralizaram imediatamente qualquer hipótese de ele se poder propagar para a mata.
Sr. Presidente, acredito que, à semelhança de outros anos, queira solicitar-se à sua população para que esteja atenta.
Sim, nós temos feito esse aviso, e particularmente naquela zona, Pai da Viz, em Castelo Novo, Pai Cabeça, ali naquela região, porque ela tem sido fustigada nos últimos anos com quase dezenas de ignições. Houve penso que há 2 anos, acho que ultrapassou a ordem das dezenas, não é, de ignições naquele caso. Felizmente, a situação acalmou. E este ano, apesar de toda a gente andar preocupadíssima com os incêndios, até pelas imagens que nos passam pela televisão, e sabendo nós também aquilo que nos rodeia, mas felizmente até agora este apenas foi uma pequena amostra, e espero bem que não volte a acontecer tão breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para as próximas 48 horas, vai verificar-se tempo seco com valores baixos de umidade relativa, potenciando o perigo de incêndio rural muito elevado, a máximo, em grande parte do território, e a manutenção da dificuldade das ações de supressão aos incêndios rurais, determinada pelas condições meteorológicas e pelo estado de secura da vegetação. Face à situação, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face às situações de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queimadas nos dias de perigo de incêndio muito elevado ou máximo. Nos dias de perigo de incêndio muito elevado e máximo, é também proibido fazer a queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia. Os interessados devem informar-se junto do município através do 808-205-520.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está nesta altura a avaliar os prós e os contras para decidir se assina o auto de competência na área da saúde. A revelação foi feita à ERS por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, depois de questionada sobre o recente acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, acordo que irá possibilitar um reforço do conjunto de auxílios do Poder Central para o referido setor, em especial a assunção de despesas com seguros de acidentes de trabalho, medicina do trabalho e seguros das viaturas de serviço dos trabalhadores transferidos para as autarquias, mantendo-se, quanto a estes, o mesmo regime da ADSE e do Serviço Nacional de Saúde aplicável aos trabalhadores da Administração Central. Aliás, a questão da ADSE era uma pedra no sapato para a Câmara de Tomar, confessou Anabela Freitas, a par dos seguros.
A questão dos seguros era efetivamente uma das questões que nós tínhamos colocado à Administração Regional de Saúde do Lisboa e do Alto Tejo, bem como uma outra questão que para nós era ponto assente que dificilmente, se não fosse ultrapassada, efetivamente continuávamos sem assinar o auto de transferência, que tem a ver com a ADSE. Porquê? É importante que as pessoas percebam que só as câmaras e as juntas de freguesia, portanto a administração central do Estado ou desconcentrada do Estado, isto não se aplica. Quando temos trabalhadores que descontam para a ADSE e se vão fazer tratamentos, quem paga a totalidade dos tratamentos são ou as câmaras ou as juntas de freguesia. E, portanto, isto é uma discriminação imensa em relação àquilo que se passa com outros organismos do Estado. Aliás, devo dizer que, em relação a esta matéria, a primeira reunião que tive com a ARS, eles desconheciam que isto se passava assim. Mas o que é certo é que passa, e nós sabemos cada vez mais, pronto, os trabalhadores vão envelhecendo e, portanto, têm mais doenças, e, portanto, aquilo que são os tratamentos saem dos orçamentos municipais ou das juntas de freguesia. E, portanto, com este acordo, esta questão também está ultrapassada. Neste momento, estamos a refazer aquilo que são, porque nós já tínhamos feito um apanhado do quanto nos custaria ao orçamento municipal o aceitar a transferência de competências em matéria de saúde. Estamos a refazer aquele que é o nosso apanhado para ver se efetivamente compensa, pelo menos que haja neutralidade financeira neste caso. E, portanto, neste momento, à data de hoje, não lhe posso dizer se já estão em condições ou não de poder assinar o auto de transferência. Primeiro vamos ter que fazer as contas com estas novas premissas.
Uma das novidades deste acordo centra-se na possibilidade das câmaras municipais participarem na definição dos horários dos centros de saúde. Neste particular, Anabela Freitas disse à ERT que, dentro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, mostrou posição contrária, justificando que o acesso aos cuidados de saúde não tem de estar dependente da condição financeira de cada autarquia.
Olha, eu devo-lhe dizer que em relação a esse ponto, a essa linha, fui uma das pessoas que dentro do Conselho Geral me manifestei contra. Porquê? Porque eu acho que a prestação de cuidados de saúde não tem que estar sujeita à melhor ou pior situação financeira do município. Vamos imaginar em determinado município que até existe a possibilidade de alargar o horário, mas o município não tem condição para o fazer, não tem condição financeira para o fazer, e, aliás, e manifestei isto, perde-se a universalidade da prestação dos cuidados de saúde. Mas o que é certo é que, pronto, como em qualquer democracia, vence a maioria, e portanto a maioria dos meus colegas do Conselho Geral foram favoráveis à manutenção desta cláusula do acordo, e pronto, e está prevista no acordo. Mas tenho aqui algumas dúvidas em relação a esta matéria. Que me diga assim, ok, se isto se colocar em Tomar, existe ou não condição financeira para o município de Tomar o poder assegurar? Existe. Mas eu acho que quando se decide, ainda por cima um acordo que tem abrangência nacional, há municípios que podem não ter essa condição financeira. Era só nesse, olhando especificamente para Tomar, sim, temos condições para isso. Mas olhando numa abrangência nacional, poderá haver municípios que não tenham.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Clube Náutico Barquinhense promoveu nesta sexta-feira, 22 de julho, no tanque junto às esplanadas do Parque Ribeirinho, em Vila Nova da Barquinha, um encontro de canoagem adaptada dirigida a pessoas com limitações físicas. O encontro, o primeiro do género, realizado na Barquinha, contou com a presença de várias instituições da região, com meia centena de participantes. A ERTS marcou também presença na iniciativa e falou com Ângelo Pedrosa, um dos elementos da direção do clube, que começou por recordar que o encontro surge no âmbito de um projeto proposto ao Programa Nacional do Desporto para Todos.
Pudemos efetuar vários eventos, bem como atividades regulares a várias instituições. Neste caso, nós fazemos atividades regulares com o CRIT, e fazemos com o CAT, o Centro de Acolhimento Temporário de Vila Nova da Barquinha, que está agregado à Santa Casa da Misericórdia. E fizemos este evento para comatar todas as atividades que têm sido feitas até hoje, e criamos um evento em que juntamos várias escolas do distrito, em que vêm experimentar um bocadinho do que é canoagem e as várias vertentes, como o SUP, o caiaque, o ergómetro, a demonstração, e onde nós temos barcos, caiaques de competição, a VA, e o K1 para canoagem, onde estão atletas nacionais aqui, onde podem explicar um bocadinho do que é a competição. Neste caso, vamos dar, e o nosso objetivo deste evento é dar a igualdade às pessoas de experimentarem o que é a canoagem de uma forma igual, promovendo a canoagem, estes meninos, crianças, adultos que têm necessidades especiais, eles conseguem fazer tudo da maneira em que eles conseguem e podem. E nós ajudamos a isso, a integrá-los e a dar a igualdade em qualquer modalidade de desporto. E é isso que nós fazemos, é o nosso objetivo, é dizer a eles que eles conseguem fazer. E muitas vezes não conseguem fazer canoagem. Não, conseguem. Nós ajudamos e vão ver que eles vão conseguir fazer canoagem como todas as pessoas.
A vice-presidente da Câmara da Barquinha, Marina Honório, falou também à reportagem da ERT sobre o encontro, nomeadamente o apoio dado pelo município barquinhense ao Clube Náutico e ao desporto no concelho.
Apoiamos o desporto, apoiamos as instituições do desporto e neste caso, neste primeiro encontro de canoagem adaptada, não foi só apenas o apoio institucional e que temos dado ao Clube Náutico ao longo do ano e há muitos anos que já o apoiamos, com a assistência de instalações, com a atribuição de apoio, mas aqui na limpeza e na manutenção deste espaço do parque, que é algo que temos feito com alguma regularidade. Os recursos cada vez são menos, mas tentamos conseguir acolher as pessoas de melhor forma e apoiar as associações através das suas iniciativas e das suas atividades, que de facto este lugar é muito aprazível e é um lugar de excelência de Vila Nova da Barquinha e por isso também é muito importante mantermos este espaço preservado e adaptado a todas as situações, como é esta, que mostra a versatilidade deste espaço. O Conselho de Vila Nova da Barquinha não pode ser falado sem falarmos dos nossos rios, e nomeadamente do Rio Tejo. E de facto esta promoção do desporto, dos desportos náuticos, é muito importante também para a afirmação de Vila Nova da Barquinha. E o Clube Náutico Barquinhense tem-nos trazido inúmeros campeões e campeãs. De facto é um gosto enorme ver que os nossos jovens têm gosto nesta prática desportiva, que aproveitam os recursos neste caso endógenos, como é o Rio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A reunião de Câmara do município de Ourém, de 18 de julho, permitiu a aprovação da contratação da prestação de serviço para a elaboração do projeto de execução referente à construção de um acesso mecânico ao Castelo de Ourém. Esse mesmo procedimento prevê ainda uma intervenção centrada na estabilização do edifício e da encosta envolvente da sede da Junta de Freguesia Nossa Senhora das Misericórdias, localização idealizada para o ponto de partida do referido acesso mecânico. O projeto pretende facilitar o acesso turístico ao Castelo de Ourém e assegurar condições de segurança da encosta que suporta o edifício da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. O mesmo já foi alvo de diversas intervenções, no entanto, apresenta várias patologias que urge compreender e resolver. O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, definiu esta intervenção como muito desejada e de extrema importância. Referiu que o projeto pode estar concluído dentro de um ano e resolver assim as duas situações que irão de futuro dinamizar o fluxo turístico na vila medieval de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei tem em curso o projeto Reduzir para Criar Mais Valor, que se traduz no desenvolvimento de soluções mais verdes e sustentáveis, alinhadas com a promoção de uma economia circular assente na redução, reutilização, recuperação e valorização dos resíduos. Neste âmbito, a autarquia prevê a entrega de 369 compostores domésticos a distribuir pela comunidade vilarregense residente, com o objetivo de promover a valorização dos biorresíduos, resíduos biodegradáveis, alimentares e provenientes de espaços verdes, reduzindo a quantidade de resíduos enviados para a terra. O compostor doméstico a entregar tem capacidade para 280 litros, fabricado em PID, leve, fácil de transportar e de montar pelo utilizador. Os compostores serão atribuídos mediante registro dos interessados, que deverão residir no concelho de Vila de Rei e ter idade igual ou superior a 18 anos. Será apenas atribuído um compostor por cada agregado familiar. A entrega dos compostores está limitada ao estoque existente. Após terminado o prazo de inscrição, os cidadãos registados serão convocados para participar numa ação de formação. No final da sessão, os utilizadores poderão levantar o compostor e um guia de compostagem impresso ou em formato PDF nas instalações do Estaleiro Municipal de Vila de Rei.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.